Agenda do Senado.
Logo mais às 10 horas, a Comissão de Direitos Humanos promove uma audiência pública para discutir o desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil, os instrumentos de prevenção, investigação e localização, bem como a articulação entre os órgãos de segurança pública, o sistema de justiça e as políticas de direitos humanos.
A audiência foi proposta diante de casos recentes em várias partes do país, como no Maranhão, na região do Marajó, no estado do Pará e no estado do Rio de Janeiro.
A partir das 4 da tarde, a CPMI do INSS ouve 2 depoimentos. Um deles é o do advogado Cecílio Galvão, acusado de receber cerca de 4 milhões de reais de associações de aposentados suspeitas de participação no esquema de descontos indevidos.
Na sequência, deve ser ouvida Aline Sá Cabral, que foi secretária e depois gerente administrativa de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, um dos principais envolvidos no escândalo das fraudes do INSS.
E também a agenda do Senado hoje inclui sessão não deliberativa do Senado a partir das 2 da tarde. E quais são os destaques da agenda do Senado nessa semana? Vamos conversar agora com Gilberto Guerzoni, que é consultor legislativo do Senado. Guerzoni, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
Guerzoni, semana começando, claro, impactada aí pelo conflito no Oriente Médio, e queria que você falasse aí dos destaques da agenda do Senado para a semana.
Pois é, provavelmente a gente deve ter aí essa semana dois temas que devem mobilizar o Senado. É claro que haverá debate sobre essa questão, né, que você acabou de falar, né, sobre o conflito no Oriente Médio. Os senadores devem discutir o assunto, né, ela deve impactar aí os debates no Senado, mas do ponto de vista da atividade específica da casa, a gente deve ter, de um lado, o destaque das duas comissões parlamentares de inquérito que atuam hoje, né, a Comissão Parlamentar Mista do INSS, que, como você disse, tem uma moitiva hoje já marcada. A Comissão Mista do INSS foi objeto de uma grande polêmica aí na semana passada, quando a comissão aprovou uma série de requerimentos de quebra de sigilo, inclusive de Fábio Luiz Lula da Silva, né, que é filho do presidente Lula. A deliberação foi bastante polêmica, né? A base do governo tem tentado anular essa votação. Há questões de ordem encaminhadas aí ao presidente da mesa do Congresso Nacional, né, o senador Davi Alcolumbre, que também é presidente do Senado. Então, esse tema da CPMI do INSS deve gerar aí um debate grande, né? As oitivas, nós temos oitivas hoje, mas provavelmente essa questão da quebra de sigilo decretada semana passada e também a questão da prorrogação da comissão, que é um tema que ainda está em debate, ou seja, deve movimentar a casa ao lado da segunda comissão parlamentar de inquérito, né, essa só do Senado, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, que deve concentrar aí em temas envolvendo o Banco Master nessa semana, né? Ela tem duas oitivas aí marcadas essa semana, uma com o ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, e com o dirigente da REAG, que é uma financiadora que está ligada aí ao escândalo do Banco Master. E há uma expectativa grande, em princípio está marcado na quarta-feira a oitiva do Daniel Vorcaro, que é o presidente do Banco Master. Essa oitiva esteve marcada aí semana passada. Há uma grande polêmica sobre como Daniel Vorcaro virá ao Congresso, né? Ele quer vir no seu avião. O ministro André Mendonça negou essa possibilidade, diz que ele virá no avião da Polícia Federal. Há uma polêmica não só em torno do comparecimento ou não de Daniel Vorcaro na reunião, como se houver o comparecimento da própria oitiva, né? É o grande tema político aí do momento, né? A comissão tem enfatizado aí os temas ligados a esse objeto a essa questão, que é o tema ligado ao Banco Master. Então há uma discussão aí sobre essa questão, né? A gente teve também a quebra do sigilo da empresa da qual o ministro Dias Toffoli é sócio, a Marie DT, e foi suspensa pelo ministro Gilmar Mendes. Enfim, as questões envolvendo as CPIs devem continuar aí com grande polêmica nessa semana, né, com essas oitivas e os temas da semana passada que envolveram a questão. Mas, além disso, a gente deve ter, do ponto de vista legislativo propriamente dito, o grande destaque, com certeza, será a votação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. É, não há uma grande polêmica em torno do tema, né? Na verdade, há uma convergência aí, tanto da base do governo quanto da oposição, para a aprovação do tema. Está pautado na Comissão de Relações Exteriores a votação do acordo, e no plenário, isso todo na quarta-feira, no plenário, no mesmo dia, a votação do acordo no plenário. Há uma expectativa grande em torno da votação dessa matéria, que deve ser aprovada conforme a gente tem visto aí da movimentação da casa. E é uma das pautas aí mais importantes desse início do ano legislativo. Merece destaque também as pautas femininas, né? A gente começa agora o mês de março, que é o mês da mulher, e é tradicional que a casa vote pautas femininas nessa semana, né? O plenário já tem alguns projetos sobre proteção à mulher e direitos das mulheres na pauta. Normalmente não é um tema polêmico, né? Há também uma convergência sobre isso, mas deve marcar aí essa semana. E, finalmente, eu acho que vale a pena a gente lembrar que nessa semana começa uma fase importante do processo eleitoral, que deve movimentar a casa. E na quinta-feira começa a chamada janela partidária, que permite que os eleitos pelo sistema proporcional mudem de partido sem serem atingidos pela fidelidade partidária, né? Isso não atinge diretamente os senadores, porque, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a fidelidade não se aplica aos senadores, né? Basicamente vai pegar os deputados federais e estaduais, mas é um passo de articulação importante aí para as eleições desse ano. E ainda que os senadores não estejam envolvidos diretamente na questão, eles estarão nas articulações para as mudanças de partido aí que devem ocorrer, né, no decorrer do mês de março, para as eleições do ano que vem.
Perfeito. Gilberto Guerzoni, muito obrigado aí pelas suas considerações, suas análises. Um abraço para você, boa semana.
Igualmente, obrigado, Adriano.